As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Jardim Escola João de Deus 1, na Rua Miguel Ferreira, já está preparado para reabrir portas. Isto depois do encerramento devido à detecção de um caso de Covid-19 numa criança de 5 anos, filha de um funcionário da empresa Riba Sabores. Importa referir que, de entre todos os testes realizados, não houve lugar a mais nenhum caso confirmado. Ou seja, todos os exames deram negativo, quer às crianças, quer aos funcionários daquele estabelecimento. A ERTE já obteve a confirmação junto de Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, de Tomar, que se congratula com o trabalho preventivo realizado e que ajudou a impedir a propagação do vírus.
Olá, boa tarde. Obrigada por também nos dar a oportunidade de podermos realçar isso. Sim, efetivamente, realça de um esforço conjunto de cumprimento de todas as orientações vindas das entidades competentes, quer da EGS, e termos efetivamente posto em prática desde o desconfinamento do nosso plano de contingência e de cumprir com todas as regras que fazem parte, as regras comuns de todas as escolas e que foram emanadas pelas entidades. Temos também a realçar a postura de todos os pais, que também foram de uma entrega e de uma compreensão relativamente a toda esta situação. E, portanto, felizmente, como disse bem, apenas felizmente, no caso de termos apenas registado aquela criança e não termos conhecimento de mais nenhum caso positivo. Todos os testes realizados, quer a crianças, quer a colaboradores, deram negativo. E pronto, e ficamos satisfeitos com isso. Não só pela saúde de cada um de nós, mas também por efetivamente percebermos que quando conseguimos cumprir com todas as regras exigidas, e não estou a falar neste caso, claro que nos aconteceu a nós e fomos nós que passámos por isso, mas é o que nós sabemos que acontece um bocadinho por todas as escolas no nosso país, não é?
Senhora professora, entretanto, acredito eu, já foram realizadas aqui as ditas ações de desinfecção, é isso?
Já, nós já tivemos a ação de desinfecção. Aliás, eu também quero realçar que mesmo antes da abertura, quando foi do desconfinamento no início de junho, nós também tínhamos efetuado uma desinfecção. No final do mês de junho, quando foi possível também os meninos do primeiro ciclo regressarem à escola, também tínhamos efetuado uma segunda desinfecção. E agora efetuámos uma terceira. Claro que esta foi em articulação, quer com os serviços da Unidade de Saúde Pública, quer com a Câmara Municipal, que também tem estado a acompanhar este processo e que também nos tem prestado a solidariedade possível por parte deles. Esta terceira, então, como eu estava a dizer, foi em articulação com esses serviços, feito por uma equipa diferente. E, portanto, neste momento a escola estava realmente possibilitada de reabrir. Estamos à espera apenas da confirmação oficial, porque ainda não temos um documento escrito, porque a burocracia também demora, também temos que dar tempo para que a burocracia se possa desenrolar, mas neste momento até já estão reunidas as condições para que a escola possa reabrir.
A IFM Platex comunicou a 27 trabalhadores que estão em processo de despedimento coletivo. Este cenário foi confirmado à ERTE por Tiago Roberto, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, que lamentou que essa informação tenha sido transmitida a 2 dias de grande parte dos funcionários se preparar para o gozo de férias. O sindicalista adiantou que está marcada uma reunião para esta segunda-feira, mas não acredita num volte-face.
Sim, é verdade. A IFM fez o comunicado aos trabalhadores no passado dia 18. Agora estamos a aguardar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, em que, sim, vão estar uma lista de 27 trabalhadores a despedimento coletivo.
Estão aqui em causa, ou melhor, nesta altura, quantas pessoas é que trabalham na empresa?
Nesta altura estão a trabalhar na empresa 67 trabalhadores. e vão ficar um universo de 35.
Este cenário, este despedimento coletivo, pelo menos cá para fora, dá a ideia de que o cenário da empresa, a situação da empresa está má. Quanto os trabalhadores têm essa percepção, é mesmo assim que acontece?
Sim, a empresa tem vindo desde o início do ano até esta parte com alguns despedimentos com o acordo com trabalhadores mais antigos. Foram uma série de trabalhadores que já foram, que chegaram a acordo com a empresa e que saíram. A empresa continuou sempre a alegar que estava com dificuldades financeiras, sempre a alegar dificuldades financeiras, e agora, a dois dias da grande parte dos trabalhadores irem de férias, foi apresentado o despedimento coletivo, que em certa parte nos deixou surpreendidos por toda esta situação, claro.
Há ainda aqui alguma coisa que se possa fazer, entidades exteriores à empresa que possam intervir, possam ajudar? Os trabalhadores ainda têm aqui alguma luz ao fundo do túnel?
Assim, estes trabalhadores estão aqui, já passaram aquilo que muita gente sabe, já passaram muitas dificuldades. O que se vê e o que todos perspectivam é a continuação das dificuldades para estes 35 vão ficar, porque o universo das encomendas que a IFM tem neste momento é reduzido. E então os trabalhadores também já receiam o que já aconteceu em 2008.
Permita-me só mais esta questão. Com 35 trabalhadores, uma empresa desta envergadura terá futuro?
No meu ponto de vista, e com 15 anos de experiência desta casa, tenho alguma dificuldade em perceber se realmente vai ser viável esta casa trabalhar com 35 trabalhadores. Estamos a falar no processo laboral, aqui na produção contínua, ser afetado, ou seja, passar a redução de turnos, não conseguirem fazer o trabalho contínuo. Ou seja, para passar a ser um trabalho que não deixa de ser contínuo. Então nesta produção torna-se, pronto, insustentável, quer dizer. Não é rentável, torna-se não rentável.
Este despedimento coletivo, para além de, claro, está a afetar 27 pessoas, também estamos aqui a falar de problemas que serão causados às respectivas famílias.
Sim, isto é assim, estamos aqui a falar em 27 pessoas, mas a IFM o universo da IFM não é só 27 pessoas, são essas 27 pessoas, mais as famílias e mais todas as empresas que, pouco ou muito, lidam aqui com esta empresa, não é? Porque aqui o Conselho de Tomar, parecendo que não, é, em nível industrial, esta já é das poucas fábricas que estão aqui a nível industrial, que têm vindo a fechar muitas, e parecendo que não, é mais uma machadada para o Conselho de Tomar, sendo mais 27 trabalhadores para o desemprego, não é? E com dificuldades, pois, com certeza, nas suas famílias, sem sombra de dúvida.
A Câmara de Tomar está desde a primeira hora a apoiar todos quando solicitaram auxílio dentro do surto que foi detectado na empresa Riba Sabores. A garantia foi avançada à nossa redação pela vereadora Filipa Fernandes, que sublinhou o total empenho do Serviço Municipal de Ação Social. Esta declaração surge na sequência de um lamento efetuado por Cleide Silva, residente em Tomar, infectada no referido surto, que disse, em declarações à Hertz, não ter qualquer apoio alimentar desde que ficou em confinamento obrigatório. A vereadora Filipa Fernandes já reagiu então a estas palavras, garantindo que numa primeira fase a senhora em causa foi contactada pela Câmara, mas terá referido não necessitar de auxílio.
O município de Tomar disponibilizou-se desde a primeira hora para apoiar a Delegação de Saúde no que fosse necessário. Neste contexto específico, fomos logo para a Riba Sabores fazer o diagnóstico social de todos os trabalhadores, em conjunto com outras entidades, e numa segunda fase disponibilizámos para ligar a todos os infectados para que pudéssemos suprimir alguma necessidade, seja de logística, seja alimentar, seja de saúde, o que fosse necessário, porque muitas vezes as pessoas estão em isolamento, não têm propriamente uma carência económica, mas podem ter falta de apoio familiar e, portanto, nesse sentido, achámos por bem haver esta ligação mais estreita com a Delegação de Saúde para efetuar este compromisso e estes telefonemas. Portanto, desde quinta-feira, que nos começaram a facultar os contactos dos infectados, ao qual o Serviço Municipal de Ação Social começou de imediato a ligar para todos, a perguntar e a questionar se necessitavam de algum apoio, de alguma ajuda, e onde essa senhora se insere. Portanto, essa senhora foi contactada pelo Serviço Municipal de Ação Social no sábado, dia 27, e ao qual foi respondido, portanto, a senhora respondeu que não tinha qualquer necessidade. E foi-lhe dito que para tal, então, portanto, se houvesse a posterior alguma necessidade de diversas ordens, estaríamos disponíveis e aquele seria o contacto para que ela deveria ligar. Portanto, para nosso espanto, vemos esta notícia e que não corresponde à verdade. Portanto, importa mesmo repor a verdade. A senhora foi contactada pelos serviços municipais, apesar de não ser, portanto, uma competência nossa, achámos por bem ligar, porque estamos a falar de saúde pública e não queremos que as pessoas saiam das suas habitações, queremos que as pessoas se sintam seguras e confortáveis nas suas habitações e, como tal, estamos a fazer diversos apoios, desde levar termómetros, a medicação, portanto, a pessoas que têm alguma carência. Chegamos a levar refeições confeccionadas através da cantina social, para quem não tem hipótese de confeccionar comida. Para quem tem hipótese de confeccionar, estamos a levar bens alimentares, tudo em articulação na rede social local. Portanto, neste momento, todas as pessoas que sejam, portanto, referenciadas, seja pela Delegação de Saúde, seja pelo o Serviço Social, estamos em articulação para que nada falte a qualquer infectado, seja uma questão de economia, de carência económica ou não. Portanto, aqui nem estamos a olhar, neste momento, nesta fase, nem sequer estamos a olhar para a questão económica. Portanto, se há uma necessidade, suprimimos na hora, para que as pessoas possam, de uma forma confortável, fazer o seu confinamento e não tenham necessidade, em tempo algum, de sair da sua habitação.
Filipa Fernandes quis deixar claro que o processo a envolver Cleide Silva está agora a ser resolvido pelos serviços municipais, a exemplo do que acontece noutras situações anteriormente referenciadas.
Entretanto, contactámos a senhora, ao qual ela nos respondeu que nós não tínhamos questionado se ela precisava de comer. Pronto, nós respondemos que efetivamente não estamos a perguntar a todas as pessoas se precisam de comer ou se precisam de... Estamos a perguntar, sim, se tem alguma necessidade, se precisa de algum apoio por parte da Câmara que possa fazer chegar alguma coisa. Por muitas vezes, como eu já referi, nem é uma necessidade económica. Muitas vezes é o simples facto de chegar um termómetro a casa que não têm e não têm a forma de ir a uma farmácia porque estão em isolamento social. Portanto, ela disse, pediu desculpa na altura à Câmara, pediu desculpa aos serviços, a dizer que não tinha percebido. Mas pronto, eu acho que é importante repor a verdade, porque estamos a fazer um esforço imenso, todas as entidades estão a fazer um esforço imenso para que nada falte aos nossos munícipes, nada falte ao nosso cidadão, à nossa comunidade, e acaba por ser injusto estar a dizer que nada está a ser feito, ou portanto que esta senhora não teve qualquer apoio, quando é solicitado, a resposta é dada no imediato. Portanto, mesmo as questões de cantina social, que às vezes podem levar algum tempo na sua vinda à casa, fazemos chegar, portanto, alimentos para que não, durante esse tempo não falte alimentação em casa das pessoas. E portanto, acho que é justo e dizer que os técnicos de ação social, seja da segurança social, seja do serviço, seja das instituições, das IPSS, seja da Câmara, estão atentos e estão a fazer dar o seu melhor para que nada falte ao nosso concelho.
O drive-thru para testes à Covid-19 instalado na unidade hospitalar de Abrantes foi transferido para as instalações da antiga Quimigal no Teclopolo de Abrantes. Uma mudança provocada pelas elevadas temperaturas que se fazem sentir na região e que dificultam o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, pois as tendas estavam expostas ao sol durante todo o dia. Com o apoio da autarquia de Abrantes foi possível encontrar-se uma solução que resguarda os profissionais de saúde e os utentes. A autarquia cedeu as instalações da antiga Quimigal e realizou os arranjos necessários para a colocação das tendas e equipamentos para que as equipas possam realizar as colheitas para o teste à Covid-19 em melhores condições, nomeadamente face às recentes condições climatéricas. O drive-thru é dirigido a doentes portadores de Covid-19 em isolamento no domicílio, a casos suspeitos, a doentes portadores de outras patologias e a outros casos encaminhados pelos cuidados de saúde primários. O acesso ao drive-thru deve ser feito sempre após marcação prévia, através da entrada que está devidamente sinalizada, sendo que os utilizadores não devem sair do veículo, pois o teste é efetuado com as pessoas no interior da viatura. É proibida a circulação a pé no interior das instalações. 14 bombeiros do Corpo Municipal de Tomar fizeram as últimas provas do curso Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de Nível 4, tendo todos concluído com sucesso. Este curso, prestado pelo Centro Qualifica, sediado no Agrupamento de Escolas Templários, além de reconhecer e revalidar as competências práticas dos bombeiros, permite sempre o melhorar de algumas técnicas e procedimentos que os exercícios e a partilha de experiências em conjunto também favorecem, refere o município em nota de imprensa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Atenção, até ao dia 9 de outubro, os passageiros dos comboios regionais que saem de Lisboa com destino a Tomar, neste caso pelas 21h45 e pelas 22h45, terão de proceder a transbordo rodoviário devido ao início da segunda fase das obras que a empresa Infraestruturas de Portugal está a realizar no ramal de Nabantino. Refira-se que esse transbordo poderá ser feito no entroncamento, no parque de estacionamento da estação, na Lamarosa, junto à estação, em Sodos Vila Nova, no Largo Francisco da Silva, no Carrascal, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Curvaceiras, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro e em Tomar, junto à estação. No serviço rodoviário de substituição, não é permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como não será possível o transporte de cadeiras de rodas. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através da linha de atendimento da CP pelo 707-210-220, gabinetes de apoio ao cliente e ainda bilheteiras.
Rádio Hertz, informação.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, assumiu que a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus não deverá iniciar-se neste mandato. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, o autarca, questionado por um munícipe residente em Fátima, referiu que foi dada sequência a outras prioridades, com a intervenção na conhecida como Estrada de Leiria à cabeça. Prioridades essas a que se destinaram as verbas disponíveis neste género de obras. Luís Albuquerque garantiu ainda assim que já gostava de ter esta situação resolvida.
Obviamente que mais do que o Felipe e mais que os fatimenses, ou tanto como os fatimenses, eu também gostaria de já hoje ter esta situação resolvida. Acontece que tivemos que elaborar um projeto todo de novo, que está na sua fase de conclusão, para depois podermos avançar para a obra. Tivemos que definir algumas prioridades e penso que todos estarão de acordo que uma das grandes prioridades que também tínhamos neste mandato era a Estrada de Leiria, a vulgo Estrada da Loureira, que, como todos sabemos, já está o procedimento em curso e pensamos iniciar a obra ainda este ano, como também tivemos que dar prioridade à chamada Estrada do Estoril, que liga a saída da autoestrada à Rotunda Sul. É também uma prioridade em Fátima, na qual também estamos a fazer o projeto e, por isso, tivemos que definir aqui algumas prioridades. E, infelizmente, a verba que temos disponível para este tipo de requalificações, e eu recordo que são requalificações em que o esforço municipal é a 100%, não temos qualquer comparticipação comunitária, não chega para tudo ao mesmo tempo. E, por isso, esta é uma prioridade, mas que penso não termos condições para já neste mandato conseguirmos terminar, iniciar a obra e terminá-la. Obviamente que é uma preocupação que temos, aquilo que o munícipe nos diz não faz, na minha opinião, muito sentido estarmos a pintar a estrada, estarmos tapar alguns buracos, porque esta via necessita de uma requalificação profunda, tal como foi feito na Avenida Dom Gelas Ferreira Silva, tal como foi feito na Avenida de Nova Pereira em Orém, e é para isso que estamos a trabalhar, é nesse projeto que estamos a trabalhar, que pensamos estar concluído até final do ano, para depois, quando houver condições financeiras, podermos finalmente lançar uma obra que eu reconheço que é muito importante para Fátima, mas que, como disse, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.